disse: não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, e a tantos quanto não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás: outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja pode se assentar? Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, tua palavra foi lida, tua palavra que tem em si mesma todo o desejo da tua inspiração e a verdade do teu registro, para que o teu povo, Senhor Deus, seja edificado. Agora, Senhor Deus, use esse servo, Senhor, para anunciar a tua verdade, que eu seja fiel ao teu texto e ao teu propósito através da ação do Espírito Santo. O Senhor que já me iluminou, ilumina os meus irmãos aqui presentes para que entendam aquilo que o Senhor está ensinando neste texto, e aqueles que ouvirão esta mensagem, Senhor Deus, que será disponibilizada através das mídias de som, que também sejam edificados para a tua glória e para o teu louvor. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, essa é a quarta igreja que recebe a revelação de Jesus Cristo. Como eu tenho ensinado em todas as pregações, as sete igrejas da Ásia representam a completude de todas as igrejas, desde a vinda de Jesus pela primeira vez até a sua segunda vinda. O que é escrito aqui para a igreja em Tiatira se aplica às igrejas ao longo da história. Isso não quer dizer que todas as igrejas abrigam os problemas que estão aqui ou mereçam o reconhecimento que estão aqui, mas que sempre existirá em toda a história, desde a primeira vinda de Jesus até a sua volta, uma igreja que esteja enquadrada nesse ensino que está escrito aqui. Uma igreja que deve reconhecer o que Cristo está dizendo, se apropriar do que é certo e abandonar o que é errado. Por isso essa igreja de Tiatira, como os irmãos podem ver, que é a quarta igreja entre as sete, é a igreja que recebeu a maior carta. Porque ao mesmo tempo que ela tem um alto nível de aprovação, ela suporta a pior das degradações no meio dela. Isso mostra que uma igreja que ensina corretamente, que está na obra, que você vê os cristãos fazendo obras, anunciando o Evangelho, sendo amorosos e tendo fé, podem errar por não exercer a disciplina. Existem três grandes marcas da igreja cristã: a pregação verdadeira do Evangelho, que leva a anunciar o Evangelho aos outros lá fora; a realização correta dos sacramentos, para mostrar que aqueles que entram para o corpo de Cristo são batizados, e se são batizados na infância, professam a fé depois para garantir esse batismo, e participam da mesa do Senhor de maneira íntegra. É por isso que sempre colocamos o ponto da necessidade de arrependimento antes de participar da mesa, e a disciplina eclesiástica. E nós vemos aqui nas cartas da igreja que a igreja que recebe mais repreensão são igrejas que não exercem a disciplina. Vimos isso na pregação passada em Pérgamo. Pérgamo sustentava, deixava aqueles que sustentavam a doutrina de Balaão continuar no seu meio, e aqueles que ainda sustentavam a doutrina dos Nicolaítas. Uns ensinavam prostituição para ganhar alguma coisa, outros ensinavam como usar o poder para ganhar alguma coisa, mas sempre pervertendo a mensagem do Evangelho. Agora, em Tiatira, nós vemos o Senhor Jesus se apresentando assim para essa igreja. Observe o versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus. E por que aqui ele fala isso? Porque Tiatira era protegida, tinha por padroeiro Apolo, filho de Zeus. Jesus está aqui mostrando claramente que ele é o filho de Deus, que não há outros deuses, que ele não aceita lugar de outros deuses no seu meio, que não há padroeiros de cidades, como a tradição que sujou o nosso país fala que tem. Nossa, a cidade de Volta Redonda tem um padroeiro fulano, a cidade do Rio de Janeiro tem um padroeiro fulano. Não tem, é idolatria. E o tema desse sermão é exatamente esse: Tiatira, como ser cristão em meio à idolatria e à imoralidade. Como ser cristão no meio da idolatria e da imoralidade. O primeiro ponto é esse: reconhecer apenas Jesus, o Filho de Deus, somente Cristo. Cristo não precisa de apoio de ninguém. Cristo não precisa de uma legião de outros intercessores. Cristo não precisa de nenhum outro ser humano para fazer a obra que é dele, porque ele é o único que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Só ele pode fazer a intercessão entre nós aqui vivos com o Deus vivo que está nos céus. Os mortos não têm nada com essa terra, os mortos não veem o que está acontecendo aqui. Como que eles podem interceder? Mas as pessoas colocam padroeiros nas cidades. Infelizmente, meus irmãos, a idolatria graça entre a cristandade porque a disciplina não foi exercida. Cada vez que uma falsa doutrina entrava na igreja, eles conseguiam impor ela à força porque o paganismo entrou na igreja. E nós vamos ver aqui nessas cartas que isso já estava lá no primeiro século. Essa idolatria já acontecia aqui. Então a primeira coisa para vencer a idolatria e a imoralidade é reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Ele ainda diz no versículo 18, que tem os olhos como chama de fogo. A ideia de Jesus com olhos como chama de fogo é dizer que ele exerce juízo absoluto. Ele vê e remove toda a escória de qualquer um de nós. Não adianta um cristão querer ser hipócrita e querer dizer: eu sou muito santo, como o fariseu faz naquela oração dele. O fariseu chegava lá e começava: Senhor, eu sou melhor do que todo mundo, eu dou o dízimo disso, eu não sou como esse publicano. O juiz que tem olhos como chama de fogo olhava para ele: hipócrita, sepulcro caiado, cheio de imundícia dentro de você. É por isso que a oração do publicano é que é aceita, porque ela concorda com a visão que Jesus tem de nós. Somos pecadores, precisamos da graça dele. Então, se nós não queremos viver como no meio idólatra e imoral que vivemos como os demais, reconhecemos o Filho de Deus, Jesus Cristo, e sabemos que ele é nosso juiz, e por isso nós precisamos nos apresentar dele sem nos escondermos dele. Por fim, ele se apresentou assim à igreja de Tiatira: e os meus pés são semelhantes ao bronze polido. Tiatira era uma cidade onde se tinha uma grande guilda, uma grande associação comercial que trabalhava com metais. Então, quando ele apresenta aqui a eles que ele tem os pés como bronze polido, ele está dizendo: eu tenho poder para pisar poderes, poder para pisar na cabeça da serpente, poderes para destruir este falso Deus que é adorado nessa cidade, Apolo, o filho de Zeus. Jesus Cristo não é o bonachão que as pessoas inventaram por aí, meus irmãos. Jesus Cristo é fogo consumidor, assim como o Pai. Jesus Cristo não é o Jesus Cristo da série The Chosen, que pede perdãozinho para os outros, que fala assim: não, Nicodemos, não me adore, como foi feito na série. Esse não é Jesus, mas as pessoas estão comprando esse Jesus. Ele está espalhado na igreja romana, ele está espalhado na igreja evangélica, ele está espalhado na igreja mórmon, a série é mórmon, diga-se de passagem. Isso é o que está sendo vendido. E as pessoas que querem viver com idolatria e imoralidade não querem esse Jesus que é apresentado aqui à igreja de Tiatira e à igreja de todas as épocas. Esse Jesus começa elogiando. Jesus elogia a igreja de Tiatira. E ele elogia dizendo: conheço as tuas obras. O que significa ser conhecido de Jesus? Significa que ele está reconhecendo Tiatira como sua igreja. Ele está dizendo que ele conhece as obras que aquela igreja faz, porque são as obras que Deus Pai determinou para ela fazer desde antes da fundação do mundo. Então ele elogia essa igreja pelo amor que a igreja tem, a verdade e as pessoas, a fé que é exercida na pessoa do Filho de Deus, o serviço a Deus e ao próximo que eles fazem, a perseverança apesar das perseguições e as últimas obras dela, que é mais numerosa do que as primeiras obras. Observe o contraste entre Tiatira e Éfeso. Éfeso suportava com perseverança a perseguição, versículo 3, por causa do nome de Jesus, não deixava se esmorecer, mas no versículo 4 é dito: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Poderia o Senhor estar falando a mesma coisa para nós aqui, Igreja Presbiteriana de Volta Redonda? Onde está o primeiro amor dessa igreja que já foi uma igreja pulsante, uma igreja que plantou outras igrejas? Onde está? Talvez seja um momento que nós estamos passando. Eu quero ouvir é a mesma coisa que Tiatira ouviu. Eu quero estar com uma igreja que possa ser ouvida do Senhor. Isso aqui, ó: conheço as tuas obras, mais numerosas do que as primeiras. É por isso que nós precisamos exercer a pregação correta do Evangelho, os sacramentos da maneira correta e a disciplina eclesiástica. Se nós não fizermos estas coisas, a tendência é o que é dito aqui: no momento o Senhor removerá o candeeiro. Porque igrejas locais, meus irmãos, nascem e podem morrer. É só olhar para a Europa, é só olhar para essas sete igrejas, não estão lá mais. Mas aquelas igrejas que permanecem no propósito que o Senhor nos chama já de mais do que vencedores, estas igrejas permanecerão até a volta de Jesus. E é o que eu almejo como pastor dessa igreja, que aconteça com esta igreja, que ela seja uma igreja que esteja aqui quando o nosso Senhor apontar nos ares. Espero que vocês também, que Ele possa dizer para nós naquele grande dia: as tuas últimas obras foram mais numerosas do que as primeiras. Mas Ele diz aqui uma coisa que Ele tem contra a igreja de Tiatira. Tiatira não tinha o culto ao imperador. Tiatira não tinha Diana dos Efésios, que depois foi convertida na Maria que carrega uma imposição por aí, que não é a Maria da Bíblia. Não tinha como Esmirna a sinagoga de Satanás entre eles dos judeus. Mas Tiatira é um ponto comercial muito grande. Vocês lembram de Lídia? Ela era negociadora de púrpura de Tiatira. Ali o que mandava era o comércio. E para você poder negociar dentro do campo daquilo que você tinha especialização, você tinha que fazer parte de uma associação. E essa associação tinha um patrono, E esse patrono era um Deus que precisava ser adorado. E esse Deus precisava ser adorado comendo carne sacrificada a ídolos, bebendo o que era libado para ele e, pior ainda, participando de fornicação depois, de adultérios, de se deitar com prostitutos e prostitutas cultuais ou entre aqueles que faziam parte da associação. Como aqui só tem adultos, até troca de casais aconteciam nesses momentos, orgias terríveis. E o problema que Jesus mostra aqui é que dentro da igreja de Tiatira existia uma mulher que é denominada como Jezabel, que não sabemos se esse era o nome dela ou simplesmente quer associar ela com a esposa de Acabe, a adoradora de Baal. Mas esta mulher se autodeclarava profetisa, porque não era, e ela não só ensinava na igreja, sendo que ela não tinha recebido autoridade do Espírito Santo para isso, mas ela ainda seduzia os cristãos, porque o Senhor Jesus chama seduzir os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Olha a gravidade disso. Essa mulher, que era uma pré-gnóstica, ela ensinava para os cristãos: olha só, por que perder os negócios? Por que perder a posição na sociedade? Por que ser perseguido por causa de Jesus? Nós podemos continuar seguindo Jesus na igreja, mas aqui fora a gente participa. A gente participa do culto dos deuses, a gente participa das festas, a gente participa até dos pecados da carne. Afinal de contas, a graça veio aonde superabundou o pecado. Pequemos mais para que recebamos mais graça. Era isso que essa mulher ensinava. E a liderança da igreja não fazia nada. As lideranças da igreja simplesmente: ah, deixa lá. Afinal de contas, ela é uma profetisa, né? Não, era uma herege no meio da igreja que precisava de disciplina. Disciplina imposta pelos juízes da igreja, ou seja, os presbíteros da igreja. Eles não fizeram nada. Jesus então diz: dê-lhe tempo para que se arrependesse. Jesus deu tempo. Ela ouviu pregações corretas, ela ouviu o ensino correto, mas ela não se arrependeu. É dito aqui que ela não só não se arrependeu, como ela não quer se arrepender da sua prostituição. Ela não queria abrir mão da sua posição na sociedade, do seu dinheiro, de nada disso que ela vinha ganhando. Então, quando os homens não exercem a disciplina, que é sempre uma disciplina amorosa, observe, a disciplina exercida na igreja cristã pelos presbíteros é uma disciplina amorosa, é uma disciplina para poder conseguir converter aquele que está em pecado para o caminho correto. Mas quando nós não a exercemos, ou a pessoa não se arrepende, olha o que Jesus diz que ele vai fazer: eis que a prostro de cama, ela vai cair enferma, bem como aqueles que andam com ela, ou seja, com ela adulteram, sofrerão grande tribulação, caso não se arrependam das obras que ela incita. Então ele está dizendo que quando ela levava os servos a pecar, e aqui Jesus está falando daqueles que são de fato convertidos, e mesmo assim eles são enredados nesse pecado, se eles não se arrependerem das obras que ela incita, eles vão sofrer grande tribulação do Senhor, até que se arrependam. E no versículo 23 começa assim: e matarei os seus filhos. Quem eram os filhos dela? Os filhos dela aqui são aqueles que a seguiam e não eram de fato convertidos. Eram filhos dos ensinos de demônios, pois todo ensino herético é ensino de demônios. Ultimamente ninguém fala essas coisas na igreja, né? Tem medo de falar, né? Mas é isso. Todo ensino falso é ensino de demônios, das principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso nas regiões celestiais. Tudo é inspirado por eles, e esse texto deixa isso claro. Então Jesus está dizendo: eu sou o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo, pés semelhante ao bronze polido. Eu prostrarei essa herege de cama, eu colocarei grande tribulação sobre os cristãos que estão adulterando com ela, eu matarei os seus seguidores. E só Tiatira que vai ver isso? Observe bem no versículo 23. E todas as igrejas, desde a primeira vinda até a segunda vinda, conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Ele está dizendo isso não só para quem está em pecado flagrante, ele está dizendo para mim e para você. Ele nos sonda o tempo todo, e ele nos recompensará, ou as nossas obras serão queimadas como palha, porque ele sonda mente e corações e dará segundo as vossas obras. Ele é o juiz de toda a terra. Ele está repetindo aqui nesse texto Jeremias 17:10. Se você quiser abrir aí para conferir, porque nós somos protestantes pereanos, Jeremias 17:10 diz assim: eu, Iavé, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Há um engano quando nós falamos que nós fomos libertos do juízo final. Nós estamos falando do juízo de condenação. O cristão verdadeiro, de fato, não sofrerá condenação. Isso é verdade. Os méritos de Jesus Cristo já foram aplicados à nossa conta para a salvação. Nós não temos que temer a segunda morte, nós somos salvos. Contudo, meus irmãos, as nossas obras serão julgadas. Jesus, como juiz, terá um tribunal para nós, para julgar as nossas obras, e recompensará as obras que permanecerão, porque ele conhece mente e coração. Nós precisamos pensar nisso quando agimos. Nós precisamos pensar nisso como cristãos. Nós não podemos viver como o mundo vive. Observe que Jesus diz no versículo 24, após essas repreensões: digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, há tantos quanto não têm essa doutrina, e que não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Esse é o ensino gnóstico. Para quem já viu minhas pregações lá na carta de João, vou ter que repetir mais uma vez, né? O ensino gnóstico aqui é: o que você faz da carne não afeta o teu espírito. A carne é má e vai ficar destruída aqui, o seu espírito é que importa. E é isso que era ensinado por Jezabel. Você faz na carne, aprenda as coisas profundas de Satanás para você conhecer mais profundamente a Deus. Este é o ensino dela. Este é o ensino que estão fazendo por aí em muitos lugares. Existem muitas falsas igrejas que estão fazendo exatamente a mesma coisa, negociando com o mundo, não sendo um cristão no meio à idolatria e à imoralidade. Nós estamos neste mundo de idolatria e imoralidade. Quais são as principais ofertas que a gente tem? Ou você idolatra algo, ou você vai para a imoralidade. Está aqui, ó, está à disposição. Nosso país é assim direto. Acabamos de sair da festa da carne. Agora nós estamos vendo um monte de idólatra saindo por aí carregando pedaços de pau. Coisa que a Bíblia diz que não é para fazer. Inclusive, livro apócrifo dentro da Bíblia deles diz para não fazer. O livro de Baruco fala com todas as letras que os idólatras vão lá, cortam uma árvore, dão um formato, e aí se ajoelham diante da árvore que eles acabaram de queimar para fazer comida, e a outra eles fizeram um ídolo, e aí eles se dobram diante dela e falam: meu Deus, interceda por mim, santo não sei das quantas. Nós estamos no meio da idolatria e imoralidade. Essas são as mais clássicas, estão assim, ó, gigantes na nossa cara. Mas toda vez que você liga a televisão, em qualquer canal, no YouTube, no seu celular, aquele videozinho que teu amigo mandou, está ali idolatria e imoralidade para você, para te perverter. Inclusive idolatria e imoralidade política. Não é que a gente não deva defender a coisa certa, não, mas não idolatrem homens. Todos falham. Todos. Então a gente defende o que é certo, nunca homens. E aqui ela fazia isso, ela ensinava que eles deveriam buscar aquilo que é mais profundo de Satanás para receber mais graça. Lembra que eu comecei durante o culto falando dos judaizantes, dos fariseus? Só é o outro lado da mesma moeda. E aqui Jesus fala para a igreja de Tiatira: aqueles que não se contaminaram com essa perversão, não jogarei outra carga sobre vós. Que outra carga é essa que Jesus está falando? Exatamente aquilo que a gente leu lá em Atos capítulo 15, 28 ao 29. Aquela decisão orientada pelo Espírito Santo é o que eles vinham seguindo e eles vinham fazendo. Versículo 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais: que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocadas e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas farei bem se vos guardardes saúde. Como um cristão vive no meio da idolatria e da imoralidade? Está aqui. Está aqui. Não precisamos inventar. Não precisamos, vamos fazer a Páscoa judaica, porque aí nós somos mais cristãos que os outros. Afinal de contas, o cristianismo é uma religião judaica, dizem por aí. Vamos tocar o shofar. Vamos botar uma kipá. Vamos colocar na frente da testa com um monte de versículo e colocar umas franjas na nossa roupa, que nós vamos ser mais abençoados por Deus. Não, nada disso. Ah, vamos viver como o mundo, afinal de contas já somos salvos, podemos fazer o que quisermos. Não. Os encargos estão ali, estão escritos. Nós não precisamos seguir a lei cerimonial de Israel. Nós não precisamos seguir a lei civil de Israel. Mas os mandamentos de Deus nós precisamos seguir. E aí eles acrescentaram aqueles pontos ali que estão nos mandamentos de Deus, para fugir da idolatria, fugir da imoralidade, fugir do que é sacrificado ao ídolo, porque o ídolo é alguma coisa? Não. Mas porque teu irmão fraco vai cair e vai entrar na conversinha de Jezabel. Essa é a ideia. Então, outra carga não jogarei sobre vós. Tenha somente, conservai o que tendes até que eu venha. Aqui há uma recomendação tão profunda para a igreja. Nós somos bombardeados com métodos de como fazer a igreja, né? Vamos fazer isso porque isso enche a igreja. Métodos de crescimento. Ah, não, agora nós temos uma nova geração de apóstolos. Você se coloca debaixo da autoridade do apóstolo, a igreja vai crescer. Ou você usa o método tal, a igreja vai crescer. A recomendação de Jesus aqui é muito simples: conserva o que vocês têm até que eu venha. Você está numa igreja confessional, conserve a sua confissão de fé, os seus catecismos, conserve o seu culto limpo, de acordo com o princípio regulador de culto, como Deus pediu para ser. Conserve os seus grupos de estudo bíblico, conserve a comunhão entre os irmãos, conserve o ataque à idolatria e à imoralidade, conserve essas coisas, resista. Porque nós somos tentados o tempo todo. Pastor, o culto de quarta-feira só tem 7 pessoas com o Senhor. Temos que fazer alguma coisa? Temos. Primeira coisa, orar. Jejuar. Falar de Jesus para os outros. Ah, pastor, vamos gastar R$500 mil na televisão para chamar as pessoas para vir para a igreja. Conserve o que você tem. Esse dinheiro será melhor aplicado pregando o evangelho em outros lugares através dos nossos missionários. Então nós precisamos sim clamar a Deus para que nós possamos ver mais numerosas obras, mais pessoas fiéis ao Senhor, mas sem se dobrar a ideias como a da idolatria e da imoralidade. Encerrando esse sermão, é dito aqui no texto: ao vencedor E aqui eu explico mais uma vez: todo cristão verdadeiro já é mais que vencedor no Senhor. Este é o vencedor aqui, não é só para a igreja de Tiatira, é para o cristão verdadeiro de todas as épocas. Ao vencedor, ao cristão que vive no meio da idolatria e da imoralidade, vence. Aquele que guardar até o fim as obras do Senhor, que são amor, fé e esperança, ele nos dará autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regeremos e as reduziremos a pedaços, como se fossem objetos de barro. Como assim, pastor? Lembra que eu falei que vai ter um tribunal para nós, cristãos? Ele não vai dar a cada um segundo as suas obras, segundo o seu coração, segundo a sua mente? Apocalipse mesmo, mais para frente aqui, vai dizer para nós que nós nos sentaremos em tronos para julgar as nações. Nós estaremos julgando Satanás e seus demônios junto com Cristo. É essa promessa que está aqui. Abra lá comigo Apocalipse 19:15. Como eu já expliquei, o Apocalipse é um livro que está o tempo todo se referindo às mesmas coisas. É dito que sai da sua boca, da boca de Jesus, uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e pessoalmente pisará o lagar do vinho, do furor, da ira, do El Shaddai, do Deus Todo-Poderoso. É também aqui uma citação do Salmo 2, do versículo 7 ao 9, que é um salmo messiânico. O Salmo 2, do versículo 7 ao 9, nos ensina: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Sabe essas nações orgulhosas que se levantaram ao longo da história? Sabe o último império da terra, que é o Império Romano? E continua sendo, tá? Ah, mas levantaram outros grandes impérios. O último império da terra é o Romano. Vai ser ele que vai abrigar o anticristo. Vai ser ele que vai lutar contra nós, os cristãos. Mas aqui é dito que nós, como somos sacerdócio real, diz o apóstolo Pedro, nós teremos com Cristo a autoridade para julgar as nações, julgar as obras daqueles que não se arrependeram. Você tem medo do Putin, do que ele pode fazer? Se ele não se arrepender até o fim da vida dele, nós julgaremos o Putin. Você tem medo de quem está no poder no Brasil? Se ele não se arrepender, nós julgaremos a eles. Não precisamos temê-los. Antes precisamos temer aquele que lança o corpo na morte e no final envia para a morte eterna. Por isso nós precisamos anunciar essas verdades no meio de um mundo que é idólatra e imoral. Completando aquilo que os vencedores, que nós já somos, mais que vencedores em Cristo, receberão, o Senhor disse no versículo 28. Assim como eu também recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã? Será dado a nós em sua completude. É a mesma coisa da pedrinha branca. É Jesus. Ele é a estrela da manhã. Ele é a brilhante estrela da manhã. Abra comigo lá em Números, capítulo 24, versículo 17. Balaão, que não pôde amaldiçoar o povo de Deus, disse: vê-lo-ei, mas não agora; contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro, que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Ele é a estrela da manhã prometida. Apocalipse 22:16 completa essa mensagem. Nós receberemos em Cristo toda a autoridade. Versículo 16: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O nosso texto termina: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o versículo 17 diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Como ser um cristão em meio à idolatria e à imoralidade? Guarde o que você tem, conserva a verdade do Evangelho e anuncie a outros, para que eles venham beber na mesma fonte que nós bebemos. Que Deus assim nos abençoe e nos capacite nessa obra maravilhosa que Ele nos deu para fazer, com fé, esperança e amor. Vamos orar, vamos ficar de pé, vamos encerrar este culto. Santo Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra é um depositório de ricas verdades aplicadas ao teu povo, para que o teu povo seja capacitado a viver no meio de uma geração incrédula, idólatra e imoral, de maneira a ser luz e sal da terra. Usa-nos, Senhor Deus, nessa dispensação até a sua segunda vinda, para que nós possamos ver, Senhor Deus, no meio de nós, maiores obras serem realizadas do que as que foram no início, para que o seu nome seja conhecido. Também, Senhor Deus, purifica a nossa igreja, Senhor Deus, a começar pelos nossos corações, limpando-os, Senhor Deus, de algum pecado que ainda esteja aqui, que ainda esteja em nós, que ainda esteja nos impedindo de viver tudo que o Senhor tem para nós. Abençoa teu povo, despede-os em graça e em segurança. No nome de Jesus, amém. Igreja do Senhor, recebam a bênção do Senhor. Que a graça maravilhosa de nosso eterno Salvador Jesus Cristo, a brilhante estrela da manhã, aquele que é o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e pés reluzentes como bronze polido, que o amor de Deus, o nosso Pai, que nos revela o fim de todas as coisas aqui nessa carta do Apocalipse, e está aguardando o momento de estarmos com Ele para sempre, e que o amor presente, constante na tua vida, do Espírito Santo, que glorifica a Cristo e nos faz entender a palavra, seja contigo, amado irmão e amada irmã, parte do Israel de Deus, que está espalhado pela face da terra, e num momento da história, quando essa história acabar e o dia eterno começar, se reunirá com todo Israel de Deus, desde os nossos primeiros pais até o último dos eleitos. Amém. Vão com Deus, meus irmãos. Deus abençoe.